Vamos terminar a Mishnah 5. Sim. Leilui Nishmat Rivka Bat Yosef.
Rivka Bat Reuven.
E Rivka Bat Reuven. Nós estamos falando da nossa Mishnah, que a pessoa que aceita sobre si o jugo da Torá se retira de cima dele o jugo do reinado e o jugo do governo, do reinado e do trabalho, Malchut e Derecheret. E a pessoa que joga para trás a Torá, pelo contrário, acaba impondo sobre ele mais trabalho e mais jugo do governo. Um dos exemplos da nossa história mais próxima, pelo menos, de pessoa assim que de fato se dedicava a vida inteira só para o estudo da Torá, foi o Hafetz Chaim. Hafetz Chaim viveu na Lituânia e faleceu em 1933. E ele de fato escreveu muitos livros e toda a vida dele era dedicada ao estudo da Torá. E uma vez ele ficou sabendo que os moradores da cidade estavam, entre aspas, boicotando as outras lojas e comprando, dando preferência a comprar coisas na loja da esposa dele. O Hafetz Chaim estudava e a esposa tinha uma lojinha, uma mercearia. E o pessoal estava dando preferência a comprar as coisas na loja dele. Para quê? Para tirar de cima dele o jugo do trabalho. As pessoas queriam ajudar e compravam lá na lojinha da esposa dele. E quando o Hafetz Chaim descobriu isso, ele falou, não, isso não vai acontecer comigo de jeito nenhum. Eu não vou permitir que a Torá seja um instrumento para eu enriquecer. E eu não vou permitir que as pessoas vão comprar na minha loja só porque eu estudo Torá. E pelo contrário, outras pessoas estão perdendo com isso, estão perdendo o sustento. Não vou deixar desse jeito. Então o Hafetz Chaim virou para sua esposa e falou, eu quero que você faça o cálculo. Quanto tempo você precisa trabalhar por dia para que no final do mês nós conseguimos fechar as contas? E ela fez as contas e falou, ó, eu preciso deixar a loja aberta uma hora por dia e já é suficiente. Então a cabeça aí falou, a partir de agora a nossa loja está aberta uma hora por dia só. Eu não quero que fique mais tempo aberta para não ficar enriquecendo as custas do estudo da Torá. Então, no caso dele, ele mesmo tirou de cima dele o jugo do trabalho. Um dos alunos dele conta que no meio da Primeira Guerra, ele teve que se despedir do seu mestre. E enquanto eles estavam caminhando juntos até um ponto onde ele ia se separar do seu mestre, Hafetz Chaim falou para ele as palavras dessa Mishnah do Rabbi Nechunya ben Hakana. Todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá, se tira dele o jugo do reinado. E aí o Hafetz Chaim virou para o aluno e falou, se é assim, se o mérito da Torá é tão grande assim para quem estuda ela e se dedica a ela, nós imaginaríamos, esperaríamos, que toda aquela pessoa que estuda a Torá o tempo todo, não vai ter que servir no exército. E no entanto, como é que nós encontramos hoje, na guerra, nós encontramos tanta gente que se dedica ao estudo da Torá e está no exército, lá no front. E o próprio Hafetz Chaim respondeu. Ele falou para o seu aluno e falou, eu vou lhe responder. Lá em cima são recíprocos com a pessoa. Tirar o jugo do reinado de cima da pessoa é diretamente proporcional à forma que a pessoa assume o seu estudo de Torá. Uma pessoa que senta numa casa de Torá, numa yeshivá, num Beit Midrash, onde for, e ele fala, a partir de agora eu vou estudar Torá, e eu não quero saber dos outros jugos. Eu estou tirando isso de mim, eu não quero me preocupar com o resto. Agora a minha preocupação é totalmente Torá. Então, essa pessoa está demonstrando que ele de fato está se dedicando completamente a Torá. Então, de fato, lá em cima vão fazer com que os outros jugos sejam tirados de cima dele. Mas, uma pessoa que recebe sobre ele estudar a Torá, mas meio com o pé atrás, assim, ele ainda fica meio ligado também ao Derech Eretz, ao caminho da terra. Não, eu preciso ainda, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não é uma pessoa que está se entregando completamente a Torá. Ele ainda fica meio balançando. Então, nesse caso, vão também proporcionalmente dar a ele um certo balanço. Isso sim, aquilo não. Algumas coisas você vai ter que participar. Vai acabar tendo que carregar esses outros jugos. É interessante, justo outro dia eu li uma história, não sei se eu lembro todos os detalhes dela, mas havia um sujeito que assistiu uma aula do Al-Sheikh. Al-Sheikh HaKadosh viveu na época do Arizal. Tem até a sinagoga do Al-Sheikh lá em Tzfat. Ele ouviu numa aula do Al-Sheikh que toda pessoa que tem confiança plena em Deus, que Deus vai dar tudo o que ele necessita, ele vai ter tudo o que ele necessita. E ele chegou em casa e falou: pessoal, a partir de hoje eu fechei meus negócios, eu não trabalho mais. Porque eu tenho fé plena que a chama vai me dar tudo o que eu preciso. E o pessoal da família falou: não, você está maluco? Como você vai fazer? Acabou, esquece, eu estou vendendo meu burrinho e a minha carroça, que era como ele trabalhava, se não me engano, vendia carvão, alguma coisa assim, que ele transportava, eu vou vender. E ele vendeu. E a partir de então falou: agora acabou, eu me desliguei completamente de negócios. Eu tenho fé em Hashem. E a família ficou desesperada. Imagina, os caras ficou louco. Como que ele acha que Hashem vai sustentar só porque ele disse que ouviu do Al-Sheikh, tá bom, mas... O que aconteceu? O sujeito que comprou essa carroça com o burrinho acabou achando um tesouro, muito ouro, e colocou em cima da carroça e cobriu para ninguém ver que tem ouro e continuou. Só que nessa, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que o dono acabou morrendo no meio do caminho. Alguma coisa caiu em cima dele e esse sujeito que comprou morreu. Morreu, o cavalo ficou lá, o cavalo, o burro ficou desamparado. E para onde ele vai agora? Então ele instintivamente voltou para o dono, que era o dono dele. Até então ele vai saber que foi vendido. E voltou para o dono. De repente entra o bicho dele com a carroça. E os parentes vão lá ver o que tem nessa carroça. E vem cheio de ouro que dá para se sustentar o resto da vida. Aí algumas pessoas da cidade também falaram: opa, legal, nós também vamos fazer isso. Pararam de trabalhar, falaram: nós também vamos seguir a linha do Al-Sheikh, nós temos fé plena em Deus, Deus vai nos sustentar. Não aconteceu nada, as pessoas estavam cada vez ficando pior. Eles foram falar com o Al-Sheikh, falaram: escuta, Rabino, ele ouviu na tua aula e fez, funcionou. Nós estamos fazendo, não está funcionando. Então o Al-Sheikh falou para eles: espera, eu falei que a pessoa precisa ter uma fé plena. Fé plena quer dizer 100% de crença em Hashem, que ele vai te dar o sustento. Vocês têm 99,9. Vocês ainda ficam pensando: mas será mesmo que Hashem vai me sustentar? Se você pensa desse jeito, já esquece, você já não está nesse quadro. Por quê? Existem dois tipos, de fato, de pessoas. Existe a pessoa que tem fé em Hashem e ele vai trabalhar também. Ele vai fazer um esforço. Quer dizer, ele não tem fé plena, 100%, então ele precisa trabalhar. Ele vai fazer o esforço dele, a Hashem vai ajudar ele, ele vai ter sucesso. E existe a pessoa que tem 100% mesmo, mas não tem 0,0 nada de não crença em Hashem, que a Hashem vai sustentar ele. Essa pessoa não precisa nem fazer esforço, a Hashem vai sustentar ele automaticamente. Aqui também, está dizendo o Hafez Haim para o seu aluno: uma pessoa que de fato fala, eu vou estudar a Torá e só isso, não quero saber do resto, eu de fato vou me dedicar a Torá. Então Hashem sustenta ele, Hashem ajuda ele, Hashem tira os outros jugos de cima dele. Mas se a pessoa fica meio com 1% ainda, não, mas talvez, né, uma incerteza, então já não, nesse caso, já vai ter um pouco pelo menos de jugo de reinado e jugo de trabalho. Tem mais uma história também que nossos sábios trazem no Midrash, e que é uma música que muita gente canta, está olhando lá no Sidur, tem muita gente que canta isso no final do Shabbat, no Motzai Shabbat, se costuma fazer, se tem uma a lei que faz uma quarta refeição, é chamada a quarta refeição do Shabat, que não é mais Shabat, é final do Shabat. Tem gente que chama de quarta refeição, tem gente que chama de Melavé Malká, o que acompanha a rainha. Uma refeição onde nós estamos acompanhando o Shabat que está saindo. Nessa refeição, tem aqueles que costumam cantar uma música que chama Ish Hasid Hayah, que na verdade é um poema feito baseado nessa história. Qual é a história? A história conta que Ish Hasid Hayah é um sujeito muito bondoso, muito fiel a Hashem, tzadik, uma pessoa muito estudiosa, e ele estudava a Torá o tempo todo. E ele tinha bons filhos, tinha uma boa esposa, mas sustento ele não tinha. E ele recebeu sobre ele o Torá, o jugo da Torá. Ele vai estudar e se dedicar a Torá e acabou. E ele tinha certeza que Hashem vai providenciar para ele as necessidades dele, o sustento dele. Só que começou a situação em casa ficar um pouco mais difícil, a fome começou a se agravar, não tinha pão em casa, e a esposa começou a fazer pressão: você precisa ir na feira, você precisa comprar coisas, você precisa fazer negócios, vai vender alguma coisa. E ele não tinha jeito mais, ele tinha que obedecer à esposa. Ele se levantou e falou para ela: bom, tem um problema muito sério. A minha roupa está feia, não tem nenhuma roupa elegante para poder fazer. Quem vai querer comprar alguma coisa de mim? Ninguém. Então ela falou: tá bom. Ela foi até o vizinho e pediu para a vizinha emprestar uma roupa do marido para ele. E assim ele pôs a roupa e foi. Foi para a feira, só que ele não... O que ele vai vender? Ele não tem nem dinheiro para comprar alguma coisa para poder vender. Ele não sabe nem por onde começar. E ele pensou: não tem problema, deixa que Deus vai cuidar disso. Eu já estou fazendo minha parte, já estou indo, e agora chama me ajudar. E assim ele chega na feira, de repente vem perante ele Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi fala para ele: hoje você vai ficar rico. Ele olha: bom, então me fala o que eu tenho que fazer, não sei nem por onde começar. Eliyahu HaNavi falou: eu vou ser o seu escravo, e aqui perto tem uma feira de escravos. Você vai lá, você vai me vender como escravo. Aí, num primeiro momento, esse racista falou: imagina, eu vou vender Eliyahu HaNavi? E falou: de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Não, começou a discussão, até que no final ele se convenceu. Então, o Eliyahu HaNavi falou: ele vai fazer. O Eliyahu falou: eu fui mandado lá dos céus para te ajudar. Então, ou você faz, ou você vai perder a chance. Então o Hassid foi e vendeu o escravo, entre aspas. O escravo foi vendido por 800 moedas de ouro. Dinheiro que agora acabou, fome não vai mais ter em casa durante a vida inteira. Aquele que comprou o escravo era uma pessoa enviada do rei, que precisava de escravos para poder construir um palácio para o rei. Disse o sujeito para esse escravo, Eliyahu HaNavi, falou: olha, o rei falou que esse palácio precisa ficar pronto logo. E se você fizer esse palácio em 6 meses, você está livre. Eliyahu HaNavi, naquela noite, fez uma tefilá para Hashem. Falou para Hashem: Deus, eu fiz isso pela sua honra, não por mim. Então, por favor, agora ajuda a conseguir construir esse palácio o mais rápido possível. E assim, de fato, Eliyahu HaNavi conseguiu, naquela noite, terminar a construção do palácio. E, na manhã seguinte, ele já recebeu a liberdade. Essa história que aparece nessa música, no Motzei Shabbat, é justamente uma forma de, logo no começo da semana, a pessoa se despertar: eu vou começar a trabalhar de novo, Shabbat eu farei, agora eu vou começar de novo. Tem que lembrar que tem coisas mais importantes na vida e que, se nós temos fé em Hashem, Hashem vai ajudar. Não é todo mundo que vai merecer milagres, Eliyahu HaNavi, na vida dele, não era qualquer um esse Ish Hasid, Mas de qualquer forma, temos que lembrar que nós temos também os nossos milagres. Não é que nós não merecemos nossos milagres. Então temos que lembrar do que a nossa Mishnah fala. Se a pessoa aceita sobre ele o jugo da Torá, se ele fala, a partir de agora eu vou estudar mais um pouco de Torá cada semana, esse fato que ele vai estudar mais Torá, Hashem vai facilitar o resto do trabalho que ele tem no resto do dia.